Agora são 9 horas e 35 minutos. A gente sabe que estamos em um momento de transição, né, do governo. O ano que vem, a posse do ex-presidente Lula, eleito na última, no segundo turno, para a disputa presidencial. E existe um grupo de discussão sobre essa transição. Já existe toda uma sequência de debates sendo feitas sobre o processo de transição. E eu vou conversar com Enio Berri, que é deputado federal pelo PP, reeleito, inclusive. Deputado, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. Um grande prazer conversar com vocês.
A honra é nossa. A pergunta que não quer calar. A transição está indo bem? Quais as expectativas da negociação com o Congresso? A PEC vai ser aprovada? Afinal de contas, tem aí a questão, né, do, vou chamar de Bolsa Família, mas já foi auxílio emergencial, de R$600, que é uma defesa que o ex-presidente Lula fez em campanha, e que com certeza é o compromisso que ele vai querer manter, ou precisa manter. Como é que está essa conversa? Como é que está essa transição?
Gilson, são três perguntas, né? A primeira é sobre a transição. Nós somos em 31 comissões de transição, eu sou da comissão de transição do planejamento, e assim como as outras comissões, o nosso papel é repensar o modelo de Estado. Bolsonaro e Paulo Guedes reduziram o Estado ao máximo, faliram o Estado brasileiro, e nós temos que retomar isso. Então, hoje existe só um ministério chamado Ministério da Economia. Nós vamos ter que redividi-lo pela extrema importância desse ministério dividido. Um da indústria e comércio, que é fundamental para uma política industrial, para incentivar as nossas empresas a voltarem a inserir-se na disputa mundial, na competitividade internacional. Uma do planejamento, que é a visão de longo prazo, para onde o Brasil vai daqui 20 anos, onde nós queremos estar em termos internos e externos. E outra, que eu chamaria do overnight, que é aquela do dia a dia, que é o Ministério da Fazenda. A verdade é que, ao criar um Ministério de Economia só, transformou tudo numa coisa só, um Ministério de Overnight, que se preocupa só com o amanhã de manhã. Isso mostra, inclusive, a maneira de pensar do autogoverno. Então, nós estamos dividindo as nossas tarefas. A primeira etapa foi encerrada no dia 30, de todos esses grupos, com muito sucesso, redesenhando os ministérios, revendo o que tem que revogar das decisões do atual governo e, principalmente, como solucionar os problemas que o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União apresentou um pacote de problemas em cada ministério que o governo tem que resolver. A segunda etapa, que é até o dia 10 agora, é a proposta definitiva de organograma e, principalmente, de desafios internos do ministério para apresentar ao presidente, que o presidente, ao indicar os seus ministros, ele recebe uma pasta. A pasta seria isso, ó, será esse o seu ministério, o modelo dele, e serão esses os desafios que você tem para implementar. Então, isso está indo muito bem, os prazos estão sendo cumpridos. Sobre a questão política, a PEC da transição, ela é extremamente importante, justo e indiferente, quem ganhasse a eleição. O orçamento não tem como ser aplicado. Se eu pegar só a sua pergunta, que é o Bolsa Família, o que está destinado no orçamento do Brasil para 1º de janeiro, o Bolsa Família seria reduzido de R$600 para R$ 405. Não há previsão orçamentária para o Bolsa Família, não tem o mínimo constitucional com o teto de gastos, não tem o mínimo constitucional para a saúde, faltam 15 bi, não tem dinheiro para, por exemplo, ônibus escolar, o orçamento para o Brasil para o ano que vem são R$432 mil. Não compra um ônibus escolar. Um. Dinheiro para Minha Casa Minha Vida. São 14 mil obras paralisadas, obras federais paralisadas no país. Então, a PEC da transição era uma PEC que visa, primeiro, ela vai retirar do teto de gastos o Bolsa Família. Uma coisa muito transparente, dá para todo mundo saber o valor, para que é uma causa social, ninguém vai votar contra. E quero destacar, Gilson, o valor de R$600 de Bolsa Família foi promessa do Lula e do Bolsonaro.
Ô Enio, você pode continuar respondendo, mas vai ficar para um ano, vai ficar para dois anos, vai ficar para quatro? Porque está essa discussão.
Isso quem vai definir é o Congresso Nacional. O pedido do governo Lula é 4 anos. Não é indeterminado, porque aí não dá também. Determinado, ninguém aprova uma lei que exceptualiza, né, que vai fazer uma exceção ao teto de gastos, vida eterna. Certo? O nosso desejo é 4 anos. Mas quem vai dizer o prazo é o Congresso Nacional. O Senado já começou a debater, deve aprovar a semana que vem, e depois vem para a Câmara. A expectativa que nós temos, aí sim, sua última pergunta, a expectativa que nós temos, por conta das negociações que o presidente Lula fez no decorrer dessa semana, e está fazendo, é que deve ficar o 175 bi, que é o Bolsa Família de R$600, mais R$150 para crianças até 6 anos, ponto, e para o prazo de 4 anos. A briga está entre 4 e 2 anos.
Uhum.
Portanto, não há briga sobre o valor, há uma briga sobre data. Então, entre 4 e 2 anos. É isso que a gente vai debater, tanto no Senado como na Câmara. As negociações estão indo bem, PMDB, PSD e União Brasil já fecharam um acordo conosco, nós já temos quase o número de votos suficiente para passar essa PEC.
Bom, eu vou te fazer então várias perguntas e responde na sequência. Primeiro, para se fazer transição, é preciso que o governo atual seja o máximo possível colaborativo na informação, em dados, orientações, nomeações, crie um clima para que isso aconteça. Pergunta número um, isso está acontecendo? Está se tendo uma boa colaboração por parte do governo que está saindo? Segundo, o ano que vem se projeta um ano de recessão. Os chineses não vão bem na economia, a situação interna na China e externa da economia chinesa requer cuidados, PIB em queda, isso afeta diretamente o Brasil. Aí todo mundo fala, novo governo, insegurança, país dividido. Ano que vem a economia vai andar ou a gente vai tropeçar, já que a gente tem aí, né, o furo do teto de gastos, para assim, vamos gastar mais do que a gente arrecada.
Só duas? Então tá bom. Primeiro.
Não, foram três, mas tudo bem, tem uma embutida aí no meio.
É, tem uma outra. A transição, apesar do presidente recusar-se até passar a faixa para o Lula, está indo muito bem. O segundo escalão tem nos recebido muito bem. Não há falta de informação nenhuma. Tudo que nós pedimos, os assessores dos ministérios estão nos entregando. No Ministério da Economia, que é a minha pasta, estou sendo muito bem recebido pela equipe. Eu só tenho elogios. Nós temos um quadro técnico do Estado brasileiro, não do governo, muito competente, que entende o que é democracia, o que é Constituição, e não estamos tendo dificuldade nenhuma. A dificuldade é de um presidente que ainda não entendeu que ele perdeu as eleições, até porque ele não é próximo da democracia, não é próximo do respeito à Constituição brasileira. Isso é uma questão importante. E até que tem uma pergunta implícita, Gilson, eu tenho usado muito isso, se me permite, porque eu estou falando com Maringá e região, e você olha muito a partir de Maringá as suas perguntas, né? E eu compreendo isso. Já lhe respondi uma vez sobre isso, vou tocar agora. Bolsonaro fez 58 milhões de votos. Desse total, a amplíssima maioria dos eleitores não estão contentes porque o candidato dele perdeu. Eu também senti isso quando o Haddad perdeu. Não estão felizes? Queriam o Bolsonaro, presidente. Eu também senti isso quando o Haddad perdeu. Só que eles voltaram para o trabalho, para o culto, cuidar da família, cuidar da sogra, preocupar com a namorada. Tem uma extrema minoria, que não é bolsonarista, é de direita, violenta e antidemocrática, que não reconhece a democracia e a Constituição brasileira. Ah, mas é 10%? Claro que não. 10% de 58 milhões seria 5 milhões e 800 mil. Ah, mas é 1%? Claro que não. 1% dá 580 mil. Então, não tem 1%. É que aí você pega setores da extrema-direita, colocam dois caminhões na rodovia, para todo mundo. Então, é importante perceber que se você olhar o Brasil como um todo, esse movimento da extrema-direita violento, não, a extrema-direita vai ter, mas violento vai ser reduzido, e nada que uma boa chuva não vai reduzir esse pessoal, né? Daqui a pouco eles param de cantar no nacional para pneu, param de rezar na porta do tiro de guerra, né? Param de ficar usando as luzes do seu telefone para atrair seres de outro planeta, para incorporar o Lula, para o Bolsonaro sumir no corpo do Lula. Isso passa. E está reduzindo muito. Então, não dá para analisar o movimento que tem em Maringá, em frente ao tiro de guerra, com o Brasil. Porque não está acontecendo isso no Brasil. São focos muito distintos em redução. E, por fim, sobre a economia internacional. Eu gostaria de citar dois exemplos. Tenho atendido a Embaixada da China. Até no tempo do Bolsonaro, eu também que falava com a China. Eles afastaram todos os investimentos, só estavam comprando do Brasil. Mas a China, mesmo com a recessão, precisa investir no Brasil. Ela precisa da infraestrutura brasileira, Gilson. Portanto, o Lula assumindo já tem até agenda marcada para um investimento em ferrovias, portos, isso já está anunciado. A recessão da China, a possível volta da Covid, isso tudo é muito sério. Mas é tanto dinheiro, é tanta necessidade de consumo naquele país, e tanta necessidade do Brasil que essa relação não está enfraquecida. Aliás, depois de 4 anos, a relação está forte e eles estão aguardando, inclusive, o Lula assumir. O Lula deve já... Tem um problema, que o Lula tem que, antes da posse, ele tem que falar com a China e com o Biden. E ele não tem nem avião, né? Então, nós estamos até vendo como a gente faz isso, mas a China insiste em conversar com o Lula antes da posse, já para tratar dos investimentos. Segunda região, Europa. A guerra da Rússia com a Ucrânia, se você acompanha isso com muita competência, está criando um problema de abastecimento de energia lá muito sério. Então, os investidores europeus, eu atendi esta semana um grupo, eles querem trazer para o Brasil a produção. Nós chamamos de investimento direto estrangeiro, que é o investimento produtivo. Produzir aqui para mandar para lá. Porque eles estão vivendo uma grande crise e estão vendo que isso não será resolvido de forma rápida. Essa questão da OTAN com a Rússia, está complicado lá. Então, setores da Europa já estão também conversando com a nossa pessoal do planejamento e da economia, discutindo conjuntura para começar a investir aqui. Então, a situação mundial, a crise, ela não nos atrapalha. Você sabe que enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Uhum. Isso nas relações internacionais, infelizmente, também é assim. Né? Ou felizmente, porque é o Brasil que nesse momento tem condições de atender essas demandas. Por isso, a importância de nós aprovarmos a PEC para ter o mínimo caixa para a gente atrair esse investimento. Você pode até perguntar, Gilson, não quero me alongar tanto, mas por que, Enio? Por exemplo, a Europa anunciou dinheiro para o Fundo da Amazônia. Já tem mais ou menos 10 bi anunciado para o Fundo da Amazônia, fundo perdido. Só que precisa mandar relatório. Nós não temos dinheiro, é como se fôssemos uma empresa quebrada. Nós não temos dinheiro para que os nossos técnicos de carreira do Estado peguem um avião, vão lá para a Amazônia, fiquem no hotel, aluguem um carro para fazer o relatório. Não tem caixa para isso. Olha que loucura. Então, nós precisamos dar a mínima condição para os técnicos fazerem os relatórios para que os recursos venham e possamos investir. Então, ao mesmo tempo que vimos uma grande crise, também temos boas alternativas.
Olha, você colocou uma coisa aí. Tá, respeito sua opinião, entendo. Você é o deputado que representa o governo que está assumindo. Mas quando você falou assim, talvez seja uma percepção equivocada minha, como jornalista, talvez seja. Mas os movimentos que a gente está tendo de bloqueios aí, eles estão atrapalhando bastante, em alguns casos, os movimentos das rodovias, e eu vejo isso como uma percepção de um grupo até um pouco maior do que o que você coloca. Eu não vou dizer que a maioria, não vou dizer que quem votou no Bolsonaro está lá bloqueando a rodovia, mas eu acho que está minimizando o tamanho do grupo, né? Eu acho que tudo bem, eu compreendo o seu posicionamento. Mas uma coisa que preocupa aí, é isso que eu queria conversar com você, é que, quer não, vai ter uma oposição. O governo vai viver com uma oposição significativa. Se o ex-presidente, ou desculpe, não é ex-presidente, o atual presidente Jair Bolsonaro, vai ser líder dessa oposição ou não, não sei. Ainda é muito, não tem nada definido. Mas isso vai existir. O Congresso Nacional que vem aí é mais oposição do que o Congresso que está aí, que está sendo negociado a PEC. Vai ser um Congresso que foi eleito, inclusive, com uma tendência pró, presidente Bolsonaro, significativo. Quer dizer, vocês vão gestar um país que está vivendo um contexto internacional incerto, uma política no Congresso de oposição, pelo menos na maior parte dos partidos, né, de tendência, tudo bem que é centrão, negocia-se e tal, mas até onde vai a negociação, é até onde a negociação destrói o projeto de vocês, né, isso pode criar um... de tanto se negocia, de tanto que a gente fatia o bolo some, não tem mais bolo para dividir, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um problema que eu acho fundamental no Brasil. É Estado demais. Quer dizer, o Estado vai ter gastos o ano que vem, pelo que você coloca, significativos. O Estado vai precisar reabilitar a economia em alguns setores. E você falou a questão do meio ambiente, isso vai requerer custos, as universidades, a educação vai requerer gastos. Né? Quer dizer, essa conta fecha, e você é economista, meu cara. Essa conta fecha, meu.
Meu caro historiador e jornalista, a conta fecha. E quer dizer outra coisa para você. Quando eu fiz a minha resposta, ele disse que era normal você me fazer a pergunta a partir de Maringá, que é onde você vive. Analisar as manifestações a partir do G10 e do tiro de guerra não me parece.
É só o G10 e tiro de guerra.
Não me parece um bom exemplo para se analisar o Brasil. Mas você pode pegar o Mato Grosso, que você tem ali um pouco, você tem ali no Pará um pouco.
Santa Catarina, você teve vários aí.
Não, né? Isso, no tempo verbal, o que você acabou de dizer. Você quer repetir? Você teve.
Não, teve vários. Você está tendo outro no Rio Grande do Sul, por exemplo. Teve gente que parou no Rio Grande do Sul, no interior do Paraná.
Exatamente. Mas aí, é claro que eu estou falando a partir dos dados que eu tenho da Polícia Rodoviária Federal, você está falando a partir também, espero que seja, dos mesmos dados científicos como eu.
Está aí no meio de comunicação,
então,
né?
Não, mas eu tenho os dados da polícia, né? Os meios de comunicação depende o WhatsApp, que não é o seu caso, óbvio, que você lê, você vai descobrir que o Lula morreu e está sendo
detonado. Eu não falei isso, Hélio.
Não, mas nem eu nem disse que você disse.
Você está colocando a minha boca, eu não falei que o Lula morreu. Mas eu nem acho que quem está lá é alguém. Não é isso.
Não, mas foi uma brincadeira. Mas voltando. Primeiro, eu quero dizer aos ouvintes, não é para você, Jusso, com todo o respeito que você merece e até pelo seu conhecimento, que desde 85 existe no Brasil uma coisa que é um presidencialismo de coalizão. Isso deu origem ao Centrão, que foi a base de todos os últimos presidentes, não importa qual partido, não importa qual linha ideológica. E o Centrão continua existindo e continua dialogando. Eu mesmo tenho sido procurado por parlamentares do PL, que é o 22, que é o partido do presidente, já oferecendo-se para se compor a base, para conversar sobre isso. Então, primeira resposta, há sim condições de se construir maioria para os projetos. Pelo perfil da política brasileira, não estou falando do campo ideológico. Lula foi presidente 8 anos, não elegeu maioria, aliás, elegeu uma bancada menor do que elegeu agora, e mesmo assim ele administrou com muita tranquilidade em todos os sentidos. Lembrando-se, então, que é possível sim ter essa maioria, não é o fim do mundo. Agora, ter a maioria não implica que passa tudo, né? E outro aspecto que é importante é que esse governo do Lula não é o governo do Lula de 8 anos atrás. Claro, até porque é outro homem, outra história, outra dinâmica. Mas na política é porque é uma frente ampla. Não esqueçam que o presidente Lula, ele foi procurar o seu maior adversário, o Alckmin, para analisar sobre a crise. Os dois têm a mesma leitura sobre o tamanho da crise brasileira. O que eles não têm é a mesma avaliação da saída da crise, até porque eles pensam diferente. Foram procurar o PSOL na figura do Boulos, que concordou em apoiar. E vou citar o último apoio que tivemos aí, que é o Almoedo. Ora, Almoedo, Boulos, Lula e Alckmin pensam igual? Não. Tem a mesma alternativa para a solução? Não. Só que tem a mesma leitura, tamanha crise que o Brasil foi inserido com o governo Bolsonaro. Daí a importância de fazer essa frente ampla. Essa frente ampla faz desses 4 anos uma ponte. Tanto que o Lula já disse que não é candidato à reeleição. Por que é uma ponte? Porque agora nós temos que trazer de novo o respeito à Constituição, à democracia, à harmonia entre os poderes, minimamente reduzir a miséria e a fome que está alastrada em nosso país, retomar nossa inserção internacional, que é fundamental para o nosso desenvolvimento interno, e a partir daí, daqui a 4 anos, cada um no seu partido vai ter a sua candidatura e tocar o país. Então, é importante entender esse momento como uma ponte para se construir um país que vinha vindo muito bem, mas que sofreu um intervalo nesse processo de construção. Essa construção da democracia não começou no governo do PT. Começou com a Constituição de 1988. É importante destacar, para não parecer aqui, que não faço parte daqueles grupos que só nós somos bons. 88, com a Constituição Cidadã, a gente vem num processo civilizatório gigantesco, com avanços democráticos de respeito muito grande. Infelizmente, tivemos essa interrupção, a população entendeu, e agora nós retomamos o caminho que daqui 4 anos o Brasil deve, mais maduro, mais organizado, retomar o seu destino.
Deputado Niver, obrigado pela conversa aqui com a gente. E eu espero que o Lula seja o Lula mesmo, viu? Acho que é ele mesmo, não é?
Eu estive com ele ontem pela manhã e eu o toquei, peguei na mão e olhei aqui atrás.
Ele tinha máscara e tal.
Não tem cicatriz, viu, seu povo? E assim, claro, você notou que a testa dele tá lisinha, ainda tomando umas injeçõezinhas.
Botox
assim,
e tal.
Mas fora isso, nada, tá bom? Podem ficar tranquilos.
Ele, obrigado por essa conversa.
Um abraço, Jusso, muito obrigado.
Conversei com o deputado Fernando Viver, do PT, falamos sobre a transição do governo de Jair Bolsonaro para o governo Lula. Comentamos sobre alguns aspectos dessa transição em relação ao Auxílio Brasil, ou agora o Bolsa Família. E o deputado frisou que essas mobilizações pró-Bolsonaro nas rodovias são coisas mais focadas aqui, em Maringá. Não está acontecendo no país.